Turning now to the Gospel of John, chapter 10 and verse 10.
Eu estou abrindo agora no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu gostaria que pensássemos agora sobre os ganhos da vida cristã. E é claro que eles são referidos nesse versículo. Eu vim, diz Cristo, para que tenham vida e para que tenham em abundância. Eu vim. Vamos pensar neste termo. Os tradutores traduziram as palavras de Cristo nesta maneira, por um motivo óbvio. Este é o Evangelho de João, que contém os grandes eu sou de Cristo. Esse não é um deles, mas é relacionado a eles, pertence a eles. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o verdadeiro. E o Senhor Jesus Cristo, quando Ele deu esses grandes eu sou, que não temos tempo de explicar agora, Ele estava se associando com as palavras do livro de Êxodo, onde Moisés perguntou a Deus a dar um nome para o povo, para que ele desse ao povo de Israel o nome. E Deus anunciou o seu nome. Diz, eu sou quem eu sou. Este é o meu nome. É isso que você deve dizer aos filhos de Israel. Eu sou. Me mandou. Eu sou. Mandou Moisés, este é meu nome. Como você percebe do verbo eu sou o Deus Todo-Poderoso, autoexistente. Eu não necessito de vida fora de mim, eu não preciso de ajuda, eu não preciso de assistência, eu não preciso de energia, eu sou. Este é o nome de Deus Todo-Poderoso. Eu sou, com a implicância, a fonte de toda a vida, de toda a energia, tudo o que existe. Este é o grande nome do Deus vivo, todo o suficiente. E o Senhor Jesus Cristo toma essas palavras. Eu sou o bom pastor. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão da vida. E aqui ele se refere à mesma coisa. Eu vim para que tenham vida. Então as pessoas talvez leiam esse versículo e digam, bem, nossos tradutores, bem, eles colocaram uma gramática errada. Por que eles não dizem, eu já vim ou eu estou aqui para que eles tenham vida? Sim, isso é possível, mas a tradução que temos na Bíblia de King James em inglês e na nossa em português são um pouco diferentes. Cristo intencionalmente se relaciona às descrições de eu sou como nome de Deus. Então, o que você tem parecer uma gramática um pouco errada, mas não é. É a única maneira de colocar eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Deus, a segunda pessoa da Santa Trindade, Jesus Cristo, venho para dar vida para homens e mulheres. É claro que em vim dar vida, ele tem que assegurar a vida. Ele deve sofrer e morrer na cruz do Calvário. Ele tem que fazer uma expiação substituta. Ele deve tomar a eterna punição para todos os pecados cometidos por aquelas pessoas que seriam salvos. Se você vir a Cristo e encontrá-lo, Cristo tomou toda a punição devida a você. Ele tomou no seu corpo, na cruz do Calvário. Pecados que você nunca conseguiria pagar, que vai pela vida inteira, passados, futuros e presentes. Bem, ele tem que fazer a salvação possível em sofrer e morrer na cruz do Calvário. Ele adquire o direito de perdoá-lo, de te dar vida. Então, pense em salvação em duas partes. É só uma coisa, mas vamos pensar em duas partes. A necessidade de perdoar o pecado, a culpa e o dar a nova vida em Cristo e suas bênçãos. Então, em pensar nos ganhos e nos benefícios da vida cristã, não podemos esquecer o custo desses benefícios. A morte de Cristo, a morte expiatória para necessitados, pecadores. Bom, eu gostaria de explicar esse versículo. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele veio voluntariamente? Ele veio pelo seu próprio poder? Cristo sabia, quando ele veio ao mundo, assumiu um corpo humano, uma personalidade humana. Ele sabia o quanto custaria a salvação. Ele é Deus, igual ao Pai, o Deus homem encarnado Deus. Ele sabia exatamente o que ele passaria, o preço, o custo que ele pagaria, mas ele veio voluntariamente. Bem, no nosso nascimento não temos escolha, não preexistimos, claro que não, não temos escolha, não temos voz, só chegamos a esse mundo e aí começamos a ter consciência, realização de quem somos, em que meio estamos, mas Cristo preexistia. Ele é o eterno Filho de Deus, membro da Santa Trindade. E ele sabia exatamente o que ele veio fazer, qual seria o custo. Então, quando ele chegou ao mundo, foi de uma forma única. Nunca antes, nunca desde aquilo, existiu um nascimento como Cristo. Quando ele entrou, como Charles Wesley diz, nosso Deus foi feito de uma forma incompreensível. Então, ele veio de uma forma que nunca existiu antes. Nunca existiu uma entrada de Deus na raça humana de uma virgem. Quando Cristo retornar um dia, ele não virá dessa maneira. Virá em glória, em poder, em julgamento. Ele veio para um propósito que só Deus poderia preencher. Só Deus poderia alcançar. Nenhum anjo conseguiria alcançar, nem muitos anjos, nenhum homem, nenhuma grande multidão de homens poderia sofrer e morrer e expiar pelos pecados de todos os milhões, bilhões que seriam remidos e iriam ao céu. Só Cristo poderia fazer isso. Eu vim o auto-existente Deus na pessoa de Jesus Cristo, o todo-conhecido, o todo-poderoso, o infalível, o imutável Cristo encarnado, o santo, aquele que tem um amor incomparável, uma misericórdia incomparável, venho salvar. Essa era uma vinda essencial. Se Cristo não tivesse vindo e tivesse entrado em nosso mundo de pecados, ele não poderia tirar nosso pecado, nossa culpa em si mesmo. Ele não poderia clamar ao Pai, pune a mim em vez deles. A punição do pecado, da culpa, não poderia ter ocorrido no céu? Não, não existe pecado permitido no céu, nenhuma culpa permitida no céu. Ele tinha que vir para o nosso mundo corrupto e teve que ser feito como nós, para que ele pudesse sofrer como nós merecíamos sofrer. Lembre-se, a sua divindade, o seu poder divino o sustentou e a sua sensitividade humana caiu e sentiu como nós sentiríamos através daquela punição. Era essencial que ele viesse, Mas ele não veio só para assegurar a salvação para nós e para sofrer a nossa punição, morrer a nossa morte, como eu disse, com o direito de nos perdoar, mas também para nos mudar, para nos dar algo ao mesmo tempo. Eu vim para que tenham vida, vida espiritual. Sem vida espiritual, só estamos aqui pela metade. Sem vida espiritual, talvez possa ser dito, nós nem somos tão importantes aqui, nem 10% do que somos. A nossa faculdade mais importante, nossa parte espiritual não está. Não temos vida espiritual. E é o que existe de mais importante em nós. Sabe, no século XVIII, mais ou menos até o meio do século XVIII, uma das maiores maldições para aqueles que iam para o mar em navios, ou mesmo piratas, em grandes navios, algo terrível acontecia por causa de desabilidade ou fraqueza. Era uma doença que existia naquela época. E eles sofriam muito. Acredito que aprendemos isso até na escola. Naquela época, alguém servindo o inglês estava num navio, começou a tentar alguns experimentos diferentes para ver se existia alguma melhora, porque era uma doença terrível, causava que os dentes caíssem, que a pessoa ficasse fraca, desabilitada, queimava, que partes do corpo se queimavam, a pessoa não conseguia andar e até resultava em morte. Era terrível, uma doença terrível. E isso era por causa da falta de vitamina C, porque as comidas que eram levadas para comer-se no navio naquela época, ela não durava tanto tempo, porque não tinha freezer. Então, eles não tinham vitamina C. Então, essas pessoas, elas eram vítimas dessa doença. Então, o cirurgião que teve o primeiro experimento contra isso, é uma história antiga. Eu acredito que talvez você conheça melhor do que eu. Ele deu várias substâncias. Algumas coisas terríveis. Algumas pessoas tinham que tomar um copo de água do mar por dia para sobreviver. Mas entre as várias coisas que ele deu em conduzir o seu experimento, eram 6 homens, mais ou menos, eu acredito. E eles tinham que comer 2 laranjas e 1 limão por dia. Eu não lembro se ele suspeitava que isso ajudaria. Não sei. Mas, de qualquer jeito, depois que acabaram todas as laranjas e os limões, mais ou menos em 6 dias, naqueles navios, alguns homens melhoraram e voltaram a trabalhar. E outros ficaram pior. Não conseguiam ser ajudados pelas substâncias que eles eram dados. Então, foi descoberto como curar essa doença, dar fluido para as pessoas e ajudá-los. Bem, as coisas melhoraram, melhoraram, mas ninguém sabia que esse era o problema. Esse é meu ponto, é aí que eu quero chegar. Esse é meu exemplo. Naquela época, ninguém sabia o que causava aquela doença, ninguém sabia como curá-la. Eles não sabiam que eles necessitavam de um substituto para limões e laranjas, algo para mantê-los, algo que dessem a eles vitamina C, ou aqueles ingredientes que eles não tinham. Eles não sabiam, e esse é o problema conosco. Bem, eu estou falando sobre vida espiritual. Nós somos ignorantes também. Existem milhões de exemplos que poderíamos dar na nossa vida. Não sabemos que precisamos de vida espiritual. Devíamos saber, a Bíblia é clara, a pregação é clara. Como um país cristão, essas coisas são bem conhecidas, mas a maioria das pessoas não tem ideia que eles estão doentes, que existe uma cura para suas doenças, que eles não têm vida espiritual. É uma das grandes tragédias. Vida espiritual é o maior benefício que qualquer pessoa pode ter. É algo nobre, dura para toda a eternidade, nos traz para comunhão com Deus, interação com Deus. Quem terá vida espiritual. Bom, lemos aqui neste capítulo 10, versículo 2, mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. É Cristo, é uma parábola de si mesmo. As pessoas que ganham vida espiritual são as pessoas que escutam Ele, as pessoas que agem no que Ele fala e seguem Ele. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, pode ser salvo. Versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Bem, as pessoas que vêm, que precisam de vida, e como ovelha, obedecem o chamado do pastor e seguem ele. E se eles chamam ele ao arrependimento, e é o que ele faz, eles se arrependem do pecado. Se eles chamam ele para confiar nele, seguir a vida, eles fazem. Essas são as pessoas que ganham vida dele, as pessoas que ganham vida espiritual. Ele sobre um homem que era muito apegado pelo seu animal, um cachorro muito bonito. Ele vivia sozinho, um homem de boa educação, que estudou bastante também. Ele amava o seu cachorro e seu cachorro morreu um dia. Bem, e ele ficou muito triste e ele morava numa cidade e ele queria preservar o seu cachorro. E foi isso que ele fez. Ele esperou muitos meses, claro. Se sentiu muito sozinho. Ele esperava ansiosamente receber aquele seu cachorro, o amigo. E quando ele recebeu aquele cachorro, ele se sentiu mal. E ele ficou confuso com o que ele fez. Ele olhava para aquele cachorro empalhado. E ele se sentiu profundamente decepcionado, com vergonha de si mesmo, pelo que ele fez. Porque claro que, quando ele olhava para aquele cachorro empalhado, não era o mesmo. Aquele cachorro não tinha mais vida. Quando o cachorro olhava para ele, nenhum reconhecimento vinha daqueles olhos. Aquele cachorro não tinha reação, não respondia, não tinha nenhuma da personalidade do cachorro podia ser vista. Claro que não. Ele se sentiu ainda mais sozinho. Ele não conseguia mais nem olhar para aquele cachorro. Então ele colocou ele num lugar onde ele não pudesse nem ver. Queridos amigos, isso é só uma ilustração. Existe tanta diferença entre um animal preservado e outro que ainda tem animação, vida. Imagine quantas diferenças não existem entre uma pessoa que não tem alma, não tem atividade espiritual, não tem personalidade espiritual, experiência espiritual, nada. Aquela dimensão está morta, ela é só do mundo, é só alguém daqui, só vive para aqui, para agora, só para coisas, nada profundo. Não tem vida espiritual, nada profundo sobre nós. É tão triste, é a diferença entre uma boneca. Existem bonecas muito bonitas. É claro que eu não gosto de bonecas, mas você vê bonecas tão bonitas. Mas quando você compara uma boneca com uma criança, tem toda a diferença. Tem vida numa criança, não tem vida numa boneca. Claro, eles podem fazer coisas diferentes, abrir e fechar os olhos. Você põe uma bateria neles, bate nas costas, e eles podem imitar funções de uma criança. Mas não existe vida. A diferença é enorme. O buraco é enorme. Você pode imaginar, talvez um avô e uma avó, ela vive numa casa grande. Então, essa avó, ela convida o filho e a mulher dele e os filhos para passar férias. E por 2 semanas, a casa está cheia, cheia de alegria, discussões, conversas, jogos, todos os tipos de atividades. Ela está tão feliz, essa avó. Mas aí todos voltam para casa, para outra cidade distante, e a casa está vazia. A vida se foi. Tudo desligou, tudo está diferente. Ah, eu não sei se eu posso encontrar ilustrações. Só para te ajudar, só para ajudar vocês verem a diferença entre nós, de acordo com a alma, se ela está morta ou viva, se temos vida espiritual ou não. Existem tanta diferença. Sem vida espiritual, você é uma casa vazia. Eu seria uma casa vazia, sem animação, sem experiência de Deus, sem nada profundo, nada para dizer. Mas Cristo tem que vir, morrer e sofrer. E aí ele pode dar vida para todos aqueles que se arrependem e venham a ele. Vamos falar um pouco de vida espiritual, temos um pouco de tempo ainda. Se você tivesse vida espiritual, queridos amigos, vocês poderiam orar. E é muito mais do que isso. Você pode orar. O mundo, as pessoas do mundo não podem orar. Não quer orar. Ao menos que exista alguma emergência, alguma coisa que nos atemoriza, não queremos orar. Mas com vida espiritual, temos acesso livre à presença de Deus. Nós clamamos ao nome dele alegremente, provamos ele, conhecemos ele, sabemos que ele está lá. Tem um instinto precioso na vida da cristã. A pessoa que foi convertida e veio a Deus, você sabe que as suas orações são escutadas pelo Deus todo maravilhoso. Você clama a Deus, seu Pai Celestial. Você sabe que ele morreu por ti. Você leva suas petições a ele, você pede ajuda em todos os tipos de situações diferentes. Você pede por bênçãos para a vida de outras pessoas. E ao passar das semanas, meses e anos, você tem um registro de todas as respostas de orações. Ninguém poderia nunca imaginar. Você é capaz de orar com uma nova natureza, você tem. Peço perdão por usar certos termos. O mundo é levado por si mesmo. Eu só quero fazer vocês entenderem. Eles são levados pelas coisas materiais, pelos mundos. O que eu quero dizer, as coisas que movem nossa necessidade, nossa alegria, nossos prazeres, são coisas do mundo. Coisas que acontecem aqui, no agora, e como coisas nos afetam. Esses são os motores que nos levam todas as nossas respostas. Mas se você tem vida espiritual, você tem uma nova natureza. Outras coisas te afetam mais profundamente. E você se torna humilde. Alguém que pode ser ensinado por Deus. Você é mudado. Deus te dá uma nova natureza. Você ganha integridade. Bem, talvez você ainda minta. Mas você odeia quando você faz, você sente vergonha de si mesmo e você quer ser limpado e você faz o seu melhor para ser limpo diante de Deus, porque ele te deu aquela natureza para ser assim. Você se torna alguém mais gentil, alguém com muito mais amor dentro de você, autocontrole. Você vive agora por Deus. Você está interessado no significado da vida, o que Deus fez, o que Ele vai fazer, seus planos e propósito. E essas coisas te deixam felizes mais do que até as coisas do mundo. Muitas das coisas do mundo, principalmente as coisas cheias de pecado, você perde todo o interesse. É uma mudança incrível, tremenda. Você se torna uma pessoa mais fácil. Sim, você tem uma nova natureza, uma nova vida. Você vê as coisas de uma forma diferente, você tem um novo discernimento, um novo entendimento, porque as coisas acontecem, porque as coisas são dessa maneira. Você foca mais no céu, não no mundo, não só em si mesmo. Você tem novos prazeres, uma família espiritual agora. Você se relaciona com outros cristãos, um grande laço entre um e o outro. Você tem um amigo, um Salvador no céu, e ele te muda, muda suas circunstâncias. Você descobre ele, prova ele, e você tem vida eterna. O que pode ser mais precioso do que isso? Poder dizer: eu recebi de Deus um dom que eu não posso medir, eu não posso valorizar, o dom da vida eterna. Eu nunca poderia ter ganhado, eu nunca poderia ter merecido, mas foi dado a mim, livremente, pelo meu Salvador, Jesus Cristo. Eu vim para que eles tenham vida, e vida em abundância, vida espiritual. Ah, queridos amigos, como que o mundo te trata? Você não vai buscar a Cristo? Você não quer se arrepender dos seus pecados? Você não quer nova vida? Você não quer caminhar com Ele espiritualmente? Você não quer o céu? Você não quer crer? Como que esse mundo, que você é tão próximo, que é tão importante para você, tão precioso para você, como que ele te trata? Como que ele lida com você? Bem, eu te falo, te trata como uma criatura temporária. Esse mundo te fala, ah, você está aqui só para alguns anos, 70, 80 anos, 50 anos, quanto a tua vida durar, você é como um animal. Não creia nessas coisas sobre você ser feito por Deus em sua imagem, capaz de vida eterna. Não creia nessas coisas. Você só está aqui como qualquer animal por um tempo. E aí você se vai. É assim que o mundo te trata, como uma criatura temporária, um ser temporário. Mas Deus te trata como eterno. Cristo veio porque ele teve compaixão por você, pena de você. Ele veio porque ele sabia que a sua alma continuaria e você necessita de perdão, ou você seria julgado e condenado para sempre. E o amor dele causou ele vir sofrer e morrer por pecadores. Sim, o mundo te trata como um animal, mas Cristo te trata como um ser espiritual, com potencial. O mundo te trata como um número. Você é só uma coisinha, um entre milhões. Cristo te trata como um indivíduo. Ele veio para sofrer e morrer por bilhões, sim, mas ele os viu como indivíduos, um por um, e ele os amou com compaixão, com pena, sofreu por eles. Então o mundo te usa. Tira dinheiro de você. Te desilude com o poder da propaganda. Você é um cliente, você paga, você é usado em quase todos os departamentos desse mundo. Mas Cristo veio em ordem para que ele fosse relacionado com você, se relacionasse com você, para que ele pudesse ser seu Senhor. Aquele que amaria sua alma. Porque o mundo te dá coisas só por um tempo. Mas Cristo te dá bênçãos eternas. O mundo... O mundo te dá mais cobiça e desejo por mais disso, mais daquilo. Eu quero essa experiência, eu quero possuir isso, eu quero ter aquilo. Mas o Senhor te dá faculdades espirituais, vida, entendimento, caráter, prazer em coisas espirituais. O mundo aumenta o seu pecado, o Senhor perdoa e limpa os seus pecados. O mundo te endurece, talvez você já seja duro o suficiente agora. Eu não quero Deus, eu não quero Cristo, eu não estou interessado, nada move o meu coração. Você vai ser pior em 5 anos, pior em 10 anos, talvez agora seja mais fácil de mover seu coração, mas em mais anos você vai piorar. O mais que, se você resistir mais ao Senhor, mais difícil vai ser que você busque Ele. Deus vem para mudar o seu coração, derreter o seu coração, fazer você algo menos resistente. O mundo te dá ansiedade e temor, o Senhor vem para te dar paz, paz na tua alma e uma segurança eterna. O mundo é como se fosse uma corrida. É como se te abandonasse. Mas Cristo veio para te dar ajuda, para te libertar. No mundo você é preso por uma coisa e preso por outras coisas. Cristo venha para te dar liberdade. Ah, queridos amigos, eu poderia continuar por muito tempo com o contraste entre os ganhos da vida nova, vida espiritual em Cristo, e esse mundo. Esse mundo nunca mantém suas promessas para você. Todas as coisas que te promete na juventude, que faria e te daria, e os prazeres maravilhosos que você teria, e o sucesso interminário. O mundo não pode manter as suas promessas, mas Cristo mantém todas as suas promessas. O mundo te trata como um tolo, trata como alguém não tão inteligente. Te fala coisas que é impossível, quer que você acredite. Quer que você acredite que esse mundo tão complexo e o seu ser tão complexo, com todas as suas emoções, gostos e complexidades biológicas e mentais, é só um acidente? O mundo te trata como um tolo para que tire Deus da sua vida, do seu pensamento. Aqueles que são ateístas e não creem em Deus, te fala coisas tolas, mas o Senhor te fala a verdade sobre criação, seu propósito, a tua queda, tua necessidade, a misericórdia, o poder dele, seu plano eterno. Ah, queridos amigos, você precisa de Cristo. Você deve ter vida. Você deve ter Ele. Não esqueça que Ele veio para segurá-lo com o seu sofrimento e morte na cruz do Calvário, a sua ressurreição que provou o sucesso do que Ele fez. Então, para que Ele pudesse dar com perdão, justificar a tua alma, Ele pudesse te dar nova vida, vida inteira, coisas maravilhosas, que você não caminhe mais na escuridão, que não seja mais um escravo para o mundo, ingenuamente seguindo as promessas desse mundo. Então você deve vir a Ele, se arrepender dos seus pecados, se arrepender de todas as suas seus pecados, a sua distância nele. Diga a Ele que você é um pecador. Diga a Ele que você quer colocar a sua fé nele e no seu sangue derramado na cruz do Calvário. Que você não vai mais confiar em si mesmo ou imaginar vagamente que você pode contribuir para a sua salvação. Mas diga a Ele que você confia nele inteiramente, na morte expiatória de Cristo para adquirir os seus pecados. Se arrependa, entregue a sua vida a Ele e você terá vida. Vida em abundância. Eu vim para que eles tenham vida e para que eles tenham vida em abundância, muito mais do que qualquer coisa que o mundo pode te dar. Muito e muita mais abundância do que a vida ordinária, super abundante vida em sua alma, na sua existência, no seu futuro eterno. Você necessita Ele. Não despreze Ele, não vire suas costas. Vinde a Ele o quanto antes. Vamos orar juntos. Ó Deus gracioso, Pai Celestial, opere em nossos corações, nós oramos. Venha e nos abençoe esta noite. Coloque um fardo em cada alma, Senhor, para que possamos buscar a Cristo e ter vida eterna, vida na alma. Dê, Senhor, que essas coisas possam ser mais urgentes do que antes para nós. Opere em nossos corações com o seu grande poder. Rogamos essas coisas no nome do nosso Salvador, por amor a Ele. Amém.